A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade.
Para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando mais uma edição do Cafeteria, o Cafeteria que neste final de ano vem um pouco diferente. Nós estamos fazendo aí especiais de cada categoria que é discutida aqui no programa, porque os campeonatos foram chegando ao fim. Então, em vez de a gente fazer um programa com várias categorias discutindo ali o finalzinho da temporada, a gente resolveu passar limpo tudo o que aconteceu durante o ano. Começamos na semana retrasada, semana passada, aliás, né, para quem está ouvindo aqui no finalzinho de outubro, né, essa questão de semana passada em podcast é um termo que não deveria ser utilizado, mas começamos com o BTCC, que foi a primeira categoria tratada, e nessa edição a gente vai vir com a Fórmula 3 Europa, a segunda das categorias aí, e a gente tende e vamos tentar fazer de todas até o final do ano. A gente tem mais semanas, a gente tem mais categorias do que semanas disponíveis, então é possível que a gente junte Blank Pain, Endurance e Sprint, é possível que a gente junte Moto 3 e Moto 2, é possível que a gente junte GP2 e GP3 para caber tudo neste ano e a gente fazer aí bonitinho o review de todas as categorias. Tem aqui ao meu lado Thiago Santa Rosa. Thiago, a gente vai discutir, obviamente, em detalhes ao longo desse programa aqui, mas eu queria, meio que de forma simples e rápida, saber de você se te agradou ou não essa temporada 2016 da Fórmula 3 Europa. Seja muito bem-vindo.
Obrigado, Raposo. Para você, ouvinte, espero que goste desse programa especial do Cafeteria falando da Fórmula 3 Europeia. E respondendo a sua pergunta, Raposo, sendo curto e direto, na verdade, vão ser duas respostas, curto e direto. Na primeira parte, sim, na segunda parte, não. E aí a gente pode explicar um pouco melhor por que isso ao longo do programa.
Também temos aqui o Diogo Gomes, que está sempre aí com a gente no Cafeteria. Diogo, temos uma difícil tarefa, eu acho, nos próximos minutos aqui nesse programa, que é tentar diferenciar e tentar separar o que é um piloto pagante, o que é o melhor carro, de um piloto bom ou de um piloto mediano. Eu acho que é a gente tentar avaliar realmente qual é desse Lance Stroll e tentar deixar de fora todos os outros aspectos que ajudaram ele. Será que conseguiremos? Será que essa atividade, essa tarefa será fácil pra gente ao longo desses minutos que teremos aí pela frente?
Eu acho que vai ser fácil sim, porque, bom, pelo menos na minha opinião, e já adianto minha opinião, ele realmente é um piloto que tem lá suas características bem diferenciadas. O cara realmente é assim, não é só um simples pay driver, né? Mas enfim, é um prazer enorme estar falando mais uma vez com vocês. Dessa vez falando de Fórmula 3, né? Categoria mais do que histórica, que continua muito forte para nessa questão de revelar pilotos. Agora, né, mais recentemente com o Max Verstappen, e aí muito provavelmente um pouco mais para frente agora com o Lance Stroll também subindo direto para a Fórmula 1. Então, como o Rosa falou, foi uma boa temporada. Na segunda parte perdeu um pouco do brilho, mas no todo, no geral, eu diria que um bom ano. E o Lance Stroll foi o cara da temporada, né? O cara da categoria no ano.
Exatamente. Só para situar o pessoal, né, qual é dessa Fórmula 3 europeia. A Fórmula 3 europeia já existe há algum tempo, mas ela ganhou uma força depois que o Jean Todt assumiu, né, a FIA e colocou lá o Gerhard Berger para tentar fazer dessa Fórmula 3 Europa uma categoria realmente que formasse uma categoria forte. Houve algumas consequências, né, as Fórmulas 3 pelo mundo acabaram, pelo menos as europeias, acabaram encerrando as atividades, a italiana, a inglesa e a alemã. A inglesa até voltou agora, mas a gente sabe que é um carro de Fórmula 4, uma coisa meio estranha ainda, mas de tanta força que ganhou essa Fórmula 3. O ano passado com um grid, o ano retrasado, o ano passado um grid gigantesco, mas esse ano deu uma reduzida, menos de 20 carros geralmente as corridas, ou em torno de 20 carros, e a gente teve um grande nome, que foi Lance Stroll, o canadense, piloto da Prema, né? A Prema, Thiago, a equipe que domina, né, desde que a Fórmula 3 ganhou esse novo status, que a Prema faz o campeão, né? Fez o Daniel Roncadella, depois fez o Raffaello Maricello, fez o Esteban Ocon, fez o Felix Rosenvix e agora fez o Lance Stroll campeão. É realmente a equipe dominadora. Mas nós sabemos que o Lance Stroll, o pai dele, um multimilionário que tem ações ali da Prema, adquiriu algumas ações da Prema. A gente sabe que o carro, especificamente do Lance Stroll, foi cuidado pela equipe Williams de Fórmula 1, equipe onde o Lance Stroll era piloto de teste e que diz aí provavelmente vai correr o ano que vem no lugar do Felipe Massa. Então o Lance Stroll teve um tratamento assim de rainha, né? Fazendo uma analogia aí com os desenhos e tudo mais. Um tratamento super especial e obviamente não decepcionou, foi campeão, venceu aí a maioria das corridas, no finalzinho principalmente, né, venceu 5 das 6 últimas provas, foi um domínio esmagador na etapa, na parte final do campeonato, e é o que eu chamei o Diogo no começo, eu queria ouvir de você, né, até que ponto o Lance Stroll é realmente um bom piloto, já a gente consegue avaliar isso, ou não, a gente vai ter que esperar ele realmente chegar numa Fórmula 1, numa Williams, porque por tudo que ele teve esse ano, é difícil cravar, é difícil dizer alguma coisa sobre ele. Qual a sua opinião?
Olha, Raposo, para mim o Lance Stroll é um bom piloto. Isso é fato, a gente não pode negar. Existem muitos pilotos que têm condição financeira, que têm grandes apoiadores por trás, em grandes equipes. Historicamente isso já ocorreu e nem por isso conquistaram títulos e se sobressaíram. É lógico que ter as melhores pessoas auxilia, facilita, mas claro, a capacidade do piloto se faz valer na pista, e na pista ela se fez valer com certeza. A Prema tem a melhor estrutura? Tem, mas assim como tem a melhor estrutura, também atrai muito dos grandes pilotos que buscam crescer a partir da Fórmula 3. Nós conversamos ao longo dos últimos anos no Café com Velocidade com vários pilotos que buscaram caminhos para chegar na Fórmula 1. E todos mencionam em categorias de base do poderio da equipe. Né? Aqueles que têm uma visão do mercado de pilotos sabem que a Prema é o lugar para se desenvolver. E ela deu um salto ainda maior porque o Lance Stroll, como você mencionou, tem um apoio financeiro muito forte por conta da família. O Lawrence Stroll é dono de diversas marcas de roupas no mundo, e isso vai ser cada vez mais comentado, porque ele está perto de chegar à Fórmula 1 e deu condição ao filho de conseguir os bons resultados. Mas, de novo, ele só consegue os bons resultados porque tem essa capacidade, tem essa possibilidade até de desenvolver ainda mais essa capacidade, porque não é o primeiro ano dele da categoria, não é o primeiro ano que ele faz de automobilismo, ele já fez outros anos, a gente já viu algumas coisas acontecendo, algumas disputas até um pouco mais fortes, que ele foi um pouco imaturo, e esse ano ele evoluiu bastante, e teve esse nível de aprendizado, essa curva crescimento aumentando conforme também aumentava a sua responsabilidade e, voltando de novo, o apoio financeiro. Mas bom piloto ele é. Agora, a questão que eu acho que nós vamos ter que responder daqui para frente, se ele realmente, o que tudo indica sim, dará o pulo para a Fórmula 1, é se ele é um piloto de Fórmula 1. Muitos bons pilotos existem por aí, mas chegam na Fórmula 1 e não conseguem bons resultados. Um exemplo, que eu acho o exemplo mais claro e que eu também já usei recentemente, é o Jean-Éric Vergne, que nas categorias de base dava toda a pinta de ser um piloto até melhor que o Daniel Ricciardo e se fez valer o contrário ao longo dos anos. Vai valer essa perspectiva de aqui por diante do Lance Stroll. Não vamos negar. A qualidade dele é de um bom piloto, mas agora ele vai ter que provar a qualidade dele de ser um bom piloto de Fórmula 1, que é um nível acima.
Mas, Diogo, o Rosa falou aqui, só te cortando rapidinho, você complementa o que você vai falar. O Rosa falou que, lembrou, né, não é o primeiro ano do Lance Stroll. E se a gente for lembrar, o ano passado, por toda aquela fase que a Fórmula 3 Europa passou, de muitas críticas, desacreditada, baixo nível técnico, o Lance Stroll estava envolvido diretamente nesses acidentes. Em Monza, ele provoca o primeiro acidente naquela corrida que foi encerrada antes da hora por baixo nível técnico dos pilotos. Ele comete um erro lá grotesco e o primeiro grande acidente. Ele foi excluído de uma prova de Spa-Francorchamps também por barberagens. Eu tenho o pé atrás ainda. Eu escutei você, Diogo, eu escutei você, Rosa. Vocês estão aí convictos de que o Lance Stroll tem essas qualidades. O Rosa lança essa pergunta, né? É um piloto de Fórmula 1. Eu posso até queimar a língua, mas eu tenho dúvidas ainda, porque até com os companheiros, né? Nem Nick Cassidy, nem Maximilian Günther tinha o mesmo equipamento do que ele, então a briga até dentro da equipe Prema ficava injusta.
Eu acho que é necessário considerar uma série de pontos quando a gente vai falar, né, do Lance Stroll. A parte que eu ia falar após o comentário do Rosa é que, um pouco diferente do Verne, né, o Stroll, ele tem essa questão exatamente financeira, pelo qual ele é muitas vezes até mal visto, enfim, exatamente, não sei exatamente porquê. Mas é um cara que a gente pode meio que esperar uma garantia de que ele vá ter uma série de chances, né? Se não der certo na equipe, para outra, então assim, acho que chance ele vai ter o de monte. Se ele vai realmente conseguir comprovar que ele é um bom piloto para nível de Fórmula 1, aí eu acho que realmente só quando ele estiver correndo, ele estiver apresentando os resultados, os desempenhos, que a gente vai conseguir dar uma olhada. Mas como eu estava falando sobre a pergunta do Raposo, é uma série de coisas que a gente tem que levar em consideração quando a gente estava falando do Stroll. Eu acho que o Stroll ele foi campeão da, né, em 2014 da Fórmula 4 italiana, e também com a Prema. Ele chegou na Fórmula 3 no ano passado, né, em 2015, com uma hype gigantesca em cima dele, né, de nossa, olha o Lance Stroll, nossa, ele é muito poderoso em termos financeiros, nossa, ele é piloto de desenvolvimento da Ferrari, corre com cima da Ferrari aqui e ali, vive na equipe Ferrari lá dentro, na Fórmula 1. Criou-se uma hype muito grande. Eu não, enfim, não conheço, nem tenho interesse de conhecer ele de um lado mais de entender como é a personalidade dele, esse tipo de coisa, mas eu honestamente, para início de temporada 2015, eu quero dizer, eu interpretei muito mais como uma questão de, ok, é um garoto, ele era muito jovem, ele tem 17 anos atualmente, ele vai fazer 18 anos agora no final do ano, na época ele tinha 16 para 17 ainda. Falei, cara, ele é muito jovem, ele tem uma hype gigantesca em cima dele, ele tem muita pressão, muita gente olhando, esperando grandes coisas dele, então, ok, cometeu erros, enfim, mas desde o início, o que me chamou a atenção é que desde o início ele sentou no carro da Fórmula 3, ele já começou a andar muito rápido, já começou a marcar pole, já começou a apresentar resultados muito rapidamente, né? Então os erros eu meio que fui colocando na conta aí de todo esse burburinho, digamos assim, que era em cima dele. Os erros foram crescendo, como você falou, foram acontecendo durante a temporada, foram piorando e muito, mas aquela visão, pelo menos que eu tinha do Stroll, ela some já nas primeiras etapas dessa temporada de 2016. A etapa que, essas primeiras etapas, ele basicamente, ele se mostra o contrário do que ele foi lá no início da temporada, no, na metade final da temporada de 2015. É um piloto rápido ainda, é um piloto ainda que briga, que vai pra frente, que disputa, mas agora um piloto totalmente constante. Né? É um piloto, tem uma briga dele, se não me engano, com o Antônio Hubert, ainda em Paul Ricard, que foi a primeira rodada no ano, em que ele literalmente vê que ele vai perder a posição e ele tira o carro. E se ele não tira o carro assim no último ponto, eu acho que eles bateriam. E eu não sei se aquele Stroll lá de 2015 ia abrir mão, assim, sabe? É claro que é muito complicado pra gente de tão longe falar esse tipo de detalhe. Mas eu realmente, o que eu pensei de mal, digamos assim, dele, o que eu fiz de mal na cabeça daquele Stroll da segunda parte de 2015, essa temporada, principalmente o início dela, porque na segunda parte, realmente, ele explodiu de uma maneira incrível, mas, enfim, eu imagino que já tem outros fatores sendo adicionados, mas no início da temporada, realmente, ele me impressionou bastante, não só pelos resultados, até porque no início do ano ele venceu corridas, fez poles, mas não foi algo tão dominante quanto no finalzinho, como você falou aí, 5 vitórias em 6 corridas. No início ele não foi tão dominante, venceu suas provas, teve suas poles, não foi tão dominante, mas mesmo assim, acho que o desempenho em pista mesmo, a postura em pista me conquistou, me chamou realmente muita atenção. Eu tô com grandes esperanças, cara. Eu realmente acho que ele vai passar pra Fórmula 1 agora. Não sei se é o passo ideal, talvez um ano, dois anos na GP2, eu não vejo a GP2 com maus olhos, mas já pular direto para a Fórmula 1 é um grande passo, é verdade. Não sei se vai se desenrolar em um grande piloto da Fórmula 1. Eu não esperava que o Max Verstappen fosse ser o quieto, mesmo tendo assistido ele na Fórmula 3. Então é muito complicado falar o que ele vai ser na Fórmula 1, mas pelo menos a minha opinião, o que eu tenho de parâmetro hoje do Lance Stroll, assim, são parâmetros incríveis. Eu realmente acho que, tendo em base isso que eu tenho na cabeça hoje, eu boto muita fé nele na Fórmula 1.
Você falou dessa briga, né, que ele tirou o pé, mas na última etapa do ano em Hockenheim, na primeira corrida, ele não tira o pé contra o Gunter, né, Maximiliano Gunter tinha passado ele, os dois acabaram se tocando lá numa curva, o Gunter até levou pior, perdeu posições. Então, assim, existem esses dois lados, o Stroll aí pra gente analisar.
Essa foi a questão de... Sabe o que o americano chama de pride? É orgulho, né? Se não me engano, a tradução. Essa é a questão de orgulho. Ele tinha acabado de vencer o campeonato em cima do Gunter, em Hockenheim, na hora da final. O Gunter, que foi, querendo ou não, foi o cara que brigou com ele mais durante todo o campeonato, mais lá pro início, né? Que inclusive liderou o campeonato durante algumas etapas. Eu acho que foi mais questão de orgulho nesse caso.
E fora que foi a primeira vez que ele conseguiu, né? Três vitórias nas três etapas do. Ao longo do ano, já tinha conseguido duas, né? Eu tô até pegando aqui a classificação para lembrar. Foi em Norrisring.
Tem uma outra, tem uma outra rodada assim que ele ganha tipo a segunda e a terceira corrida, né? De uma, e aí ganha a primeira da outra.
Red Bull
Ring, e aí completa três vitórias, mas não são.
Mas não no mesmo circuito.
Exatamente, né? Exatamente. No mesmo circuito, acho que foi realmente, você tá correto, acho que só Hockenheim.
E aí, até aproveitando para voltar. O Raposo voltar a comandar o programa, eu lembro, e isso é importante até a gente colocar, eu lembro de um post recente no blog do Ico, né, do Ico, né, do Luiz Fernando Ramos, jornalista, tudo, que ele fala do Stroll, e ele menciona, assim, uma certa estranheza a respeito dos resultados do Stroll em algumas situações, pilotos da mesma equipe permitindo que ele passasse. Olha, eu vi muitas coisas ao longo do ano, mas eu não vi essa permissão de piloto passar, ainda mais a Fórmula 3, né? Que o pessoal permitir alguma coisa para os novatos parece que é algo fora do dicionário deles. E isso que pode acontecer, claro, por exemplo, se um carro tivesse com algum problema, alguma coisa, mas... A princípio, eu não me lembro de nada disso. Não sei se vocês têm alguma coisa a comentar, mas eu acho que nesse sentido não pode desabonar essa temporada do Stroll, por conta de apoio que vai além do carro. O carro, sim. A gente sabe que o apoio técnico foi maciço e fez uma grande diferença.
Exatamente, acho que é essa que você se refere, né? Foi em Nürburgring, não lembro se foi em Nürburgring, que, confesso que não lembro se foi o mesmo post que você viu, mas também foi do Ico, que ele fala, olha, o Lance Stroll acaba de vencer uma corrida com o companheiro de equipe dele deixando ele passar para vencer. E aí tinha vários comentários no tweet do tipo, ah, esse é o novo cara que vai estar chegando na Fórmula 1, esse é o cara que vai comprar uma vaga, Pastor Maldonado. Assim, Eu adoro o Ico, confesso, como jornalista, acompanho de perto, mas eu realmente não vi nada ali, assim como não vi no início do ano, não sei se vocês lembram, lá em Paul Ricard, que foi, eu acho que o Cassidy, que foi o segundo colocado, que desde lá no início do ano falaram, olha, acho que o Russell foi terceiro colocado, perdão, por estar falando, acho que, mas é porque isso foi lá de março, então é difícil lembrar o pódio certinho de cada uma das corridas, mas o Russell, se não me engano, o Barnicot, um deles fala, olha, eu fui terceiro, mas é porque esse cara, ele dava problema, ficaram fazendo joguinho, deixou os Stroll passar, me segurou, não sei o que lá. Desde lá que eu não tava acreditando. Eu acho que isso é um ponto que extrapola. O pessoal queria uma coisa muito grande, sim, e vai. Eu não acredito. Pode acontecer, passando a palavra pra Thiago Raposo, que é o cara de criar as brigas aí, mas eu acho que não.
Não, eu até acho que no finalzinho agora, né, em Hockenheim, os quatro, né, até o Ralf Aaron apareceu bem no finalzinho, dando forte com eles, com Cassidy, com Gunter e com Stroll. Eles chegaram a brigar, dividir curva, ia ter toque, como eu citei agora, o toque do Gunter com Stroll, e o Cassidy se mete ali no meio. Realmente isso eu não vi. O que eu sei é das informações e das informações de que o carro do Lance Stroll era tinham um outro tratamento e que andar na frente era quase que uma obrigação devido a esse tratamento. Até justificando, né, para o nosso amigo ouvinte, né, esse quadro é para falar da Fórmula 3, mas não tem como a gente não começar destacando e ficar em cima e bater um pouquinho em cima do Lance Stroll pela possibilidade alta dele estar chegando na Fórmula 1, por ter sido campeão e tudo mais. A gente vai comentar sobre outros pilotos, vamos comentar sobre a categoria e tal, mas a gente tinha que começar com esse destaque. Eu queria só passar para o Rosa, para a gente já meio que chegando a um ponto final sobre o Lance Stroll e passar sobre outros assuntos. O Diogo comenta, né, não sei se ir para a Fórmula 1 direto seria o ideal, se não seria ideal passar pela GP2. É difícil, né, Rosa, você ter um convite e você falar não para a Fórmula 1, até porque esse convite pode nunca mais voltar no futuro. Mas tendo visto que a Prema está fazendo na GP2 esse ano, né, tanto com o Antonio Giovinazzi quanto com o Gasly, não seria um passo ruim também, né, se o Stroll, de repente, se não passar de boatos, o que parece certo é a saída dele para o Williams, ele ter que encarar uma GP2 ano que vem, tudo indica que também terá outro sucesso.
Sim, sem dúvida. Hoje a Prema se estruturou como a melhor equipe de formação de pilotos. Isso aí é o fato. Temos aí dois carros na GP2 que... de dois pilotos também muito bons, mas que andam muito bem, né? Até no início do ano meio titubeante, talvez até um pouco pela falta de experiência do time na categoria, mas numa categoria como a Fórmula 3, que eles dominam ao longo dos anos e sempre conseguiram reunir os melhores pilotos, né? Eu acho que o Stroll estaria muito bem servido. A questão é, Raposo e Diogo, o Stroll, ele tem, aí nesse sentido, vai contar muito o apoio financeiro que a família dele vai ter, porque quando você entra na Fórmula 1, muitas vezes, e em muitas equipes acontecem isso, os pilotos têm que levar um apoio. Alguns levam esse apoio e garantem por conta desse apoio mais do que pelo merecimento nas categorias de base. O Stroll vai levar um apoio que, se mesmo que ele não tivesse tido o sucesso que ele teve esse ano, qualquer equipe da Fórmula 1 poderia aceitar. Imagina uma equipe da GP2, então, ele poderia montar uma equipe própria da GP2, não necessariamente trabalhar em conjunto com a Prema, com um apoio que ele tem. Ele vai levar uma bolada, ele vai levar um valor exorbitante. Se bobear, não vai ser uma marca só que a Williams vai receber de apoio. E aí, quando eu falo uma marca só, o apoio que a Williams vai receber provavelmente vai ser uma das marcas que o pai administra, que vai começar a aparecer ou no macacão, ou no carro, enfim, fazendo valer aquele dinheiro, aquela grana que todo mundo fala. Então é meio difícil. Eu não consigo pensar nesse sentido do piloto ir para a GP2 quando ele tem essa condição. E por mais que ele precise, às vezes, em alguns casos, porque a GP2 vai, por mais que não ande tanto quanto a Fórmula 3, até por questão de número de provas, enfim, de treinos e tudo mais, ela anda, ela acompanha, na maioria das pistas, o circuito da Fórmula 1. Então, o piloto convive com esse ambiente antes de chegar com a pressão como um todo. E são poucos, muito poucos, que têm condição de romper essa barreira. E aí vai surgir provavelmente no futuro a questão Verstappen, Stroll, enfim, que eu acho que também não vale a pena entrar agora, porque até a história deles na Fórmula 3 é bem diferente da de outros pilotos.
O problema, o que eu sempre falo que é um risco enorme, é tentar usar o Verstappen de padrão. Gente, o Verstappen não é padrão.
Não é, ele não é. Ele tava pela Muck, né? Ele não é
exatamente
padrão.
Exatamente. Ele tava pela Van Amersfoort. Ele é um ET,
isso,
cara.
Isso, exato.
Não faz sentido. Não existe comparação com o Verstappen. Inclusive, eu vi durante o ano, mais pra metade do ano, coisa do gênero, o Stroll realmente está impressionando, mas, poxa, já é o segundo ano dele. Cara, isso é o normal. Você chega, você aprende, você vence corridas, e no segundo ano você vem para título. Mesmo pilotos como Van Dorn, etc., esse é o padrão. Chegar sair do kart, ir pra Fórmula 3, fazer um ano em Fórmula 3 e partir pra Fórmula 1 pra dois, em um ano e meio estar na Red Bull, isso não é normal. Isso, eu não sei nem o que é isso. Mas não dá para usar o Verstappen como padrão. Essa comparação realmente, eu acho que vai ser feita, porque, enfim, o público gosta dessas coisas, mas acho que é totalmente sem sentido, são pontos diferentes. Mas sobre a pergunta que o Raposo colocou em si, eu acho que o Stroll, ele pensa em aprender na Fórmula 1. Não sei se me faço entender. Ou seja, você faz as suas categorias de base para se preparar, você, enfim, tá num ponto técnico suficiente para chegar no topo que você objetiva, que no caso dele é a Fórmula 1. Você está em um grande nível para brigar com os caras de lá, para estar, enfim, em uma boa imagem para as equipes de lá. Eu tenho a impressão que ele tem tanto poderio, e eu estou falando poderio financeiro mesmo, além da qualidade dele, de conseguir bater a mão e falar, olha, eu consigo aprender na Fórmula 1. Né? Eu não vejo, e até como a frase que o Raposo falou, de poxa, você tem a disponibilidade de uma vaga na Fórmula 1, e aí você diz não para passar 2 anos sofrendo lá na GP2 correndo lá de, sei lá, Daniel De Jong da vida para aprender. Se eu tenho tudo isso, eu vou para a Fórmula 1 e eu tento aprender dentro da Fórmula 1. É uma estratégia muito perigosa, porque a Fórmula 1 a gente sabe, né? Qualquer coisa errada que você fizer vão querer te matar. O Verstappen é gênio hoje, mas há 5 meses atrás, se batesse em alguém, passa em alguém, ele era um idiota de 16 anos de idade. Então isso é uma situação muito perigosa, mas já que ele tem poderio pra isso, eu acho que é isso que ele tá tentando. Eu vou chegar na Fórmula 1, talvez eu nem esteja totalmente preparado, mas eu consigo aprender lá. Eu tenho uma equipe trabalhando muito bem nesse sentido, de me dar a oportunidade de estar do meu lado, me ajudar se eu precisar. Eu acho que ele pensa dessa maneira, o grupo que cuida da carreira dele pensa dessa maneira. De novo, eu acho arriscado, mas se ele tem poderio pra isso, é válido.
Não, com certeza, eu acho válido, eu acho que não dá pra falar não. Mas assim, se alguém me perguntar pra Thiago Raposo, ah, você que acompanha as categorias de base, tá chegando esse Lance Stroll, o que, que você pode falar, poder me esperar muito dele? A minha resposta vai ser a seguinte, olha, não sei, eu também vou descobrir, porque ele tinha uma condição tão específica e tão favorecida na Fórmula 3, que eu não sei te dizer se foi o talento do piloto ou se foi o material sobrando que fez ele ganhar o título como ele ganhou. Então vamos ter a resposta junto na Fórmula 1, porque eu não sei, realmente eu tenho essa dúvida. Vocês dois estão aí inclinados para o talento dele, viram durante a temporada o talento dele, e eu confesso realmente que eu fiquei muito com aquela visão do que ele provocou o ano passado, de todas as barberagens que ele estava envolvido em todas as casos de vergonha da Fórmula 3 do ano passado, ele estava diretamente envolvido, e esse ano, com todo esse material favorecido, ele vem e ganha o título tão facilmente. Então é uma incógnita, é um ponto de interrogação. Eu não sei realmente se ele evoluiu ou se o que deram para ele era tão superior ao de todo mundo que ficava difícil perder, mesmo sendo Lance Stroll. Vamos tentar passar para outros assuntos. Eu queria falar com vocês um pouquinho sobre esse domínio da Prema. Como que pode carros iguais, pneus iguais, tudo igual, uma equipe se destacar tanto assim? O que poderia ser feito para tentar quebrar isso? Vocês acham que esse ano, tirando esse final fulminante de 5 vitórias e 6 corridas, vocês acham que esse ano já foi um pouco quebrado, visto a quantidade de vencedores que nós tivemos, ou não? O buraco está realmente feio, a situação está feia, ou eu estou sendo pessimista? Qual que é a visão que vocês veem, qual a imagem que vocês veem, o Rosa, começando por você, desse domínio, esse poderio da Prema no campeonato?
Então, Raposo, eu ia até passar para o Diogo Gomes, mas já que você pediu para eu responder, vou tentar aqui desvendar os mistérios da Prema, porque é difícil, né? Quando você tem um piloto, que nem Lance Stroll, evoluindo de um ano para o outro, enfim, você vê qualidade técnica dele, né? Qualidade, que eu digo, talento, aliada a uma boa equipe, é o caminho mais natural. Nas categorias de base, essa tendência de acontecer domínios de uma equipe ou outra é um pouco mais difícil, até por conta das mudanças de pilotos de um ano para o outro. Se bem que em alguns casos, como uma Art Grand Prix ou a própria Prema, podem me ser um ponto a ser contra ao meu argumento. Mas a maioria dos campeonatos, quando acontecem essas situações, tentam criar mecanismos no regulamento técnico para evitar esse tipo de situação. E a gente sabe que nos últimos anos a Fórmula 3 mudou bastante, né? Ela mudou de chassi, durante um tempo aceitava chassis de fabricações de anos diferentes, depois unificou todos. Como foi unificado o campeonato europeu? Como você já disse, os campeonatos regionais, podemos dizer assim, os nacionais que aconteciam em Europa, Espanha, enfim, ficaram, em alguns casos acabaram, em outros ficaram bem restritos, e o regulamento tentava atender esses pilotos que chegavam, né? Essa coisa diferente, essa mescla diferente de pessoas que também acompanhavam eles e que tinham que trabalhar. E sempre, sempre, mesmo com essa situação toda, a Prema sai na frente, porque tem a estrutura, tem um bom time técnico, tem um bom time de relacionamento por trás, né? As pessoas que trazem os pilotos para o time sabem muito bem o que estão trazendo, e às vezes também pode ser que a própria categoria não veja com bons olhos tamanha competitividade entre equipes, porque eles têm a ideia que, e eu particularmente penso nisso, que o principal é revelar pilotos. As equipes estão ali e elas ganham revelando pilotos, independente se é uma Prema, se é uma Van Harmshoff, se for uma Mulk, se for uma Carlin, enfim, qualquer uma das equipes que estão envolvidas no campeonato. E acho até por isso, em algum momento, por exemplo, a Carlin também quer sair desse mundo e ir para o mundo de Fórmula Indy e tal, para talvez conseguir desenvolver e conseguir ampliar a sua operação. Então, Raposo, a gente tem uma questão aí. Talvez a própria estrutura de campeonato hoje não aceite bem uma ideia de muitas equipes tendo muitos pilotos, melhor dizendo, muitas equipes com boas estruturas e muitos pilotos lutando pelo título. Talvez do jeito que está, seja bom para eles. O que, que no final das contas não é bom para nós. Que, aí eu respondo o meu comentário no início do programa, quando eu falei metade do campeonato eu achei boa, metade foi ruim. Ou não ruim, mas de uma qualidade pior. E essa metade pior foi o final do ano, quando o domínio da Prema foi tão grande, né? Ainda mais porque várias equipes deixaram de correr ao longo do ano, que tirou realmente o brilho de alguns casos, alguns caras que a gente vinha aqui comentar no cafeteria, que estavam abrindo os nossos olhos e de repente ficaram eclipsados em um segundo plano porque a Prema estava na frente deles sempre.
Eclipsados é uma palavra bonita, né?
É, linda. Eu não consigo acreditar nesse seu ponto de que a categoria não quer brigas, não quer disputas. Eu realmente não...
Eles querem, mas talvez não. Eles querem... Vamos dizer que dos 10 times que tenham na categoria, os 10 tenham condições, entendeu? Talvez pluralizar não é o caminho deles.
Não sei, não concordo muito. Respeito teu ponto, mas eu não concordo muito com isso, não. Acho que a categoria sempre vai querer todos o maior nível de pilotos, de equipes no mesmo nível, para ter o maior número de brigas. Não sei se é por aí, a gente vai ouvir o Diogo também, mas com relação ao campeonato, eu, sinceramente, eu achei o campeonato muito ruim, do início ao fim. O começo eu já tava reclamando um pouquinho aqui já no cafeteria, quando a gente gravou as primeiras edições. Teve outros vencedores, teve outros nomes aparecendo, mas assim, faltava muita disputa. Foram poucas as corridas realmente em que a gente teve boas disputas, ultrapassagens e brigas. A maioria assim, foram corridas de realmente 30 minutos sem quase praticamente nada acontecer. Então eu achei muito ruim o nível das corridas este ano. Mas Diogo, né, que é passando para você para saber qual é a solução para essa Prema, se é que existe alguma solução, e o que você achou, o seu sentimento aí do campeonato?
Sobre a Prema, eu infelizmente pelo que eu tava pensando aqui enquanto o Rosa respondia, eu meio que sou obrigado a colocar aquela máxima que eu até não gosto, mas de que quando a equipe ganha tanto de forma repetida assim, você tem que tomar alguma decisão grande. E se é na Fórmula 1, você fala em mudar regulamento. Se é na NASCAR, se fala em mudar o formato do campeonato, né, que colocaram TAs e tudo mais. E a Fórmula 3 teria que fazer algo grande nesse sentido, porque, claro que tem todos os méritos de pessoal e tudo mais, mas grande parte disso, a gente está falando aqui de questão financeira, né? A gente sabe muito bem como automobilismo envolve dinheiro. O grande mestre Edgar Melo Filho, né, sempre falava que você coloca dinheiro e ele sai pelo escape. É impressionante como isso faz uma diferença. E a Prema é absolutamente gigante, né? A gente fala como é difícil chegar na GP2, como é difícil estipular na GP2, né? Estabelecer, seria a palavra correta. E eles conseguiram basicamente chegar e fazer tudo que as outras equipes estão há décadas tentando fazer, ou há anos tentando fazer, em um ano. Não é só a Prema da Fórmula 3, né? O conjunto Prema é muito forte. E a questão financeira nisso assim, absolutamente gigante, né? Eu não tenho números, mas eu não vou dizer certeza exatamente por não ter os números, mas tem sérios indícios que a Prema deve despejar pelo menos uns 2 caminhões de dinheiro ali a mais do que qualquer uma das outras equipes. Não sei se algum limite de gastos funcionaria, já que a categoria, por exemplo, impõe limite de desenvolvimento. Você pode mexer na suspensão aqui, você pode mexer na suspensão ali, mas você não pode trocar a peça, ou você não pode trocar o material, ou você não pode botar um flap aqui ou ali. Já que ela limita nesse tipo, talvez uma limitação também em termos financeiros, tentar limitar a Prema aí a não colocar tanto, a forma de cortar algumas pernas dela para deixar o nível mais próximo, mas eu acho que mesmo se fizesse isso, eu não sei se conseguiria parar, né? E confesso também que não vejo nesse momento alguma maneira de a categoria conseguir estimular alguma outra equipe a fim forte, né? A gente perdeu, não vou dizer perdeu, porque perdeu é sumir totalmente, mas a gente, entre aspas, vamos colocar então, perdeu a Carlin, né? Porque a Carlin não é mais aquela Carlin que todo mundo se acostumou a ver, de Felipe Nasser campeão de Fórmula 3, de Daniel Ricciardo campeão de Fórmula 3, no caso aí a britânica, e de vários outros pilotos. Eu citei só esses dois pilotos recentes e conhecidos, mas a gente não tem mais aquela Carlin super forte. A Carlin voltou agora para o campeonato na última rodada no Hockenheim, até com algum line-up de pilotos bem interessante, mas foi só para essa etapa, até que é uma preparação para Macau, que Macau não vale pelo campeonato, mas a gente não tem mais a Carlin super, super forte. A Mucky esse ano me surpreendeu muito com o David Beckman, que é um piloto até que eu quero falar mais para frente, que é super jovem, me surpreendeu bastante. É um cara que eu aposto muito no ano que vem, se ele continuar na Fórmula 3, mas a equipe continua naquele ritmo de perder e não sai disso. Quando consegue um top 5, meu Deus, comemora como se fosse vitória, né? E a gente acostumou a ver a Muck vencendo, a gente acostumou a ver a Carlin vencendo. Essas equipes não existem mais, essas equipes não brigam como brigam. A gente tem a chegada da Motopark, né? É verdade que esse ano um dos pilotos, inclusive, foi o Sérgio Chat Câmara e o Joe Eriksson, que eu falei aqui, se não em todos, mas praticamente todas as edições de categoria da Fórmula 3, que me impressionou demais durante todo o ano. Então ela tem alguns pilotos bons, e esse ano ela realmente chegou forte. Eu lembro de Imola, por exemplo, que eles estiveram muito fortes, mas não é o suficiente para substituir a Carlin e a Muck, como aquelas equipes que realmente batem de frente ou que em algum momento já chegaram a bater ou já chegaram a ameaçar mais próximo ali a Prema. Então a Prema ficou mais forte e as grandes equipes que enfrentavam ela historicamente perderam seu rendimento ou por vida própria, ou enfim, foram perdendo, ou porque passaram seus investimentos ali para outra área. O Rosa até citou a Carlin, teve envolvimento com a Fórmula Indy e possivelmente com a IndyCar. A Muck recentemente entrou na DTM, recentemente, eu digo, há 2 anos atrás, e investe horrores também na DTM. Então, não sei, ela se manteve, outras equipes perderam. Tá, vai ser difícil parar, cara. Vai ser bem difícil parar. Eu colocaria aí um controle de gasto para pelo menos tentar evitar que os caras continuem crescendo mais e mais. Pelo menos, meio que, entre aspas, tenta parar eles de crescerem mais e mais e vamos ver se os outros conseguem chegar. Sobre o campeonato como um todo, eu gostei do campeonato, mas é meio confuso porque eu concordo com você quando você diz que tiveram poucas corridas no ano em que a gente realmente viu batalhas. Tiveram 30, 33 minutos realmente de algumas provas que você não via nada em termos de ultrapassagem, em termos de briga. Ou até via briga, mas em um pack único, né? Coisa que em anos anteriores, meio que anos anteriores foi uma maravilha de 1 milhão de ultrapassagens, mas a gente via assim, alguns movimentos bem interessantes. Esse ano realmente foi bem escasso, no geral, aí vendo a temporada como um todo. Mas mesmo assim, mesmo aceitando, mesmo percebendo isso, eu gostei da temporada. Não sei se pelos nomes, isso eu falei lá na nossa edição sobre Paul Ricard, que foi a primeira etapa do ano. Eu lembro bem que quando a quantidade de pilotos que saiu do campeonato no ano passado me impressionou, quando chegou esse pessoal todo novo esse ano, eu falei, nossa, eu tô no escuro, eu conheço, sei lá, o Stroll e conheço o Gunther porque vi ele na Fórmula 4. Eu não conheço mais ninguém aqui, eu até conheço assim, de ler uma notícia aqui ou ali, mas eu não realmente não acompanhei passo a passo. E quem eu acompanhava, por exemplo, o Ralph Aaron, que foi campeão da Fórmula 4, se não me engano, italiana, ele não apresentou o que eu estava esperando que ele apresentasse. Então, foi muito tipo, nossa, essa rapaziada toda nova aqui é todo mundo novo para mim. Eu vou aprender esse pessoal, a minha primeira impressão grande desse pessoal vem nessa temporada. E eu tive várias boas surpresas durante a temporada. Então, talvez por isso, e aí tendo por princípio que a categoria serve para desenvolvimento de pilotos, acho que daí que veio o meu gosto pela temporada como um todo. Mas eu tenho que reconhecer que algumas corridas foram... Algumas não. Acho que dá para falar que a maioria das corridas foram bem mornas, sim.
Vamos virar a página, falar um pouquinho de brasileiros, então, né? Nós tínhamos dois representantes, o Pedro Piquet e o Sérgio Sete Câmara. O Pedro Piquet, depois de duas temporadas vencendo absolutamente tudo no Brasil, na Fórmula 3 Brasil, onde ele tinha sempre um equipamento de primeira também, assim como o Stroll tinha esse ano, de repente fazendo um paralelo aí, não que o Piquet era beneficiado, essas coisas, a grande diferença é que o Piquet tinha um carro novo. Isso, os carros da Fórmula 3 Brasil não são carros novos, são carros já um pouco defasados. Não é todo mundo, não é toda a equipe que tem dinheiro para atualizar o da Lara lá todo ano. Mas como o Piquet tinha dinheiro, compraram um carro novo pro Piquet, isso faz muita diferença. Não é um carro remendado de vários acidentes e que vem ao longo do tempo sendo consertado e sendo colocando, repondo peças. Então o Piquet dominou 2 anos, foi para a Europa, né? Entrou lá no mesmo time por onde tinha passado Max Verstappen. A holandesa Van, não sei falar muito bem, né? É Amersfoort, o Diogo, que tem um bom sotaque holandês e sabe falar muito bem o nome da equipe.
Eu falo Van Amersfoort, eu não sei se é assim, mas é como eu acostumei a chamar.
E não se deu bem, né? Eu vou passar pro Rosa e para vocês falarem, mas eu quero dar minha impressão primeira. Começando pelo Pedro, né? Foi muito mal durante o ano, até porque, mas é o primeiro ano dele, tinha outros rookies ali no time dele também, que acabaram indo bem. O Callum Ilott, que não era bem um rookie, mas era um piloto do mesmo time, andou muito bem, fez um bom serviço durante a temporada. O próprio Anton Hubert fez um bom papel durante o ano, apareceu mais do que o Pedro Piquet. O Pedro Piquet, mesmo tendo poucos carros na temporada, pontuou muito pouco, né? Foram pouquíssimos pontos, apenas 19 pontos. Ele foi o 19º do campeonato, então foram poucas provas e desagradou. Eu não sei se a questão do porque é o primeiro ano dele serve de justificativa para um ano tão apagado, com poucos carros, numa equipe que tinha pilotos desenvolvendo bem. E a minha avaliação geral do Pedro Piquet, considerando o fato de ele ser um rookie, é de que ele não foi bem. E eu queria ouvir de vocês, Rosa, começando.
O Pedro Piquet talvez seja, Raposo, o motivo de você ter um pé atrás com o Lance Stroll, né? É aquele caso, o cara que tem apoio, tem o melhor equipamento, vai pro campeonato, consegue os resultados, e aí dá o passo seguinte. E no passo seguinte, ele tropeça um pouco, e começa a ir mal, não tem os resultados, então sim. Te entendo perfeitamente nesse sentido quando eu ouço você falar que tem dúvidas do Stroll. Porque o Pedro Piquet deixou essa impressão. E ainda está deixando essa impressão num momento muito mais abaixo, né, da carreira. Um momento que ele devia na verdade, evoluir e sentir essa evolução, até porque ele, mesmo correndo aqui no Brasil, ele teve todo o apoio, um aprendizado muito grande a respeito da parte técnica desses carros de Fórmula 3, né? E por mais que, assim, e existem diferenças em algumas questões de regulamento, pneus, de uma competição para outra, é basicamente a estrutura é a mesma, né? O salto técnico não é tão grande, por exemplo, dele mudar, se ele mudasse diretamente para uma GP2, que é um carro que já é muito mais próximo do carro de Fórmula 1, tem muito mais potência, sai bastante de traseira, enquanto o carro de Fórmula 3, ele, em questão de aerodinâmica, ele é bem preso ao chão e praticamente não tem asa. O efeito dele é em reta, né? Ele dá um efeito do vácuo interessante, causando até algumas disputas muito legais de se ver. E aí você não vê o Pedro Piquet participando, você não vê ele largando bem. Quer dizer, foi um começo, porque em alguns casos não tem nem volta, dependendo do piloto, esse começo, foi muito ruim. Eu ia falar que a expectativa que eu tinha era dele. Podia até ter começado mal, tinha todo o direito, mas tinha que evoluir para pelo menos brigar por vitórias nesse ano de estreia. Que aí evoluía e aí já pensava em título, sabe? A evolução natural. E ele carrega, e isso não é culpa dele, mas é o histórico da família. Família de competidores, que sim, vai pressionar, vai ser pressão o tempo todo, da mídia, de todo mundo que cobre automobilismo, saber o que o Pedro Piquet, que muito se dizia na época da Fórmula 3 brasileira, ele era até melhor que o Nelsinho, né? E aí, no primeiro ano de Fórmula 3, decepciona. Lembrando que o Nelsinho, nas categorias de base, não teve essa decepção. Ele teve campeonatos que ele não foi tão bem, mas foi bem diferente da situação do seu irmão. E aí, ô Raposo, eu quero adicionar uma coisa. No início do ano, ainda existia uma justificativa do Piquet também, que ele vinha daquele acidente da Porsche Cup, ele se machucou bastante, por mais que fizeram ferimentos, mas enfim, ele vinha de um impacto muito grande. Então ali no início, eu sempre ficava pensando, pô, a gente não consegue entrar na cabeça do piloto, é aquela coisa que a gente discute, né? Mas eu entenderia os resultados, que ele veio de alguma coisa muito grande, mas o ano passou e não teve nenhum sinal de melhoria, então fica essa decepção valendo. E aí é esperar e ver o que vai acontecer para o próximo ano. Se, de novo, tiver um próximo ano.
Ele foi o pior do time, o Diogo. Até o Harrison Neal, né, terminou um pouco à frente dele, uma posição à frente. Mas se você pegar o Antônio Hubert, venceu uma etapa em Norris Ring. E o Callum Ilott venceu logo de cara, né, em Paul Ricard. E venceu outra no Red Bull Ring, e foi um grande nome. Eu acho que vocês concordam comigo. Teve um final ruim em Hockenheim, né? Acabou não marcando ponto nas três provas, mas o Callum Ilott foi realmente um dos grandes nomes dessa Fórmula 3 nesse ano.
Não, foi sem dúvidas. É estranho falar dele, porque o ouvinte atento, ele vai ver que tanto eu quanto o Rosa até bem no início do ano, e agora você, nós três já falamos muito bem do Ilott. E ele talvez não veja resultados tão impressionantes dele assim. Mas eu acho que é mais questão de performance mesmo, sabe? Em performance, ele, pelo menos nesse ponto, ele me impressiona. Eu gosto de ver ele correndo. Os resultados às vezes não completam. Não sei até onde tem equipamento, não sei até onde ele que tem problema de não conseguir ser tão regular. Ou tem muito azar. Eu lembro que no início do ano ele foi correr em Paul Ricard com um chassi emprestado, porque o dele tinha pegado fogo num teste, não sei de onde, então é complicado. Mas sobre o Pedro, se a gente for olhar a tabela do campeonato, a gente vai ver que ele terminou à frente apenas do Nikita Mazepin, né, que é um russo que, meu Jesus Cristo.
Quem?
É o piloto... Pois é. Ele terminou na frente do Nikita Mazepin, porque os demais pilotos que ele terminou à frente não foram pilotos que não fizeram toda a temporada, né? O Arjun Mayne, que é quem vê GP3, quem ouve, perdão, os quadros de AGP3 sabe que a gente está falando dele lá, e é aquele monte de piloto malaio, japonês e tudo mais, que faz só uma etapa aqui, uma etapa ali, até em preparação para Macau. Então, realmente foi uma temporada horrível. Assim, se você me colocasse, perguntasse no início do ano, não exatamente o que eu esperava, porque eu até falei no programa do ano, eu esperava ele até sofrer um pouco no início, para se adaptar, ou o que seja, que até eu lembro que o Raposo falou que, por ele já ter uma experiência na Fórmula 3 Brasil e com um equipamento e tudo mais, não valeria exatamente, mas na minha cabeça eu tinha a impressão que dava para dar um certo tempo ali para ele tentar se acostumar a pistas europeias e tudo mais, até ir para frente, mas chegou um ponto que você falou, que você para e pensa, cara, realmente, que é isso, é ridículo. E acho que é uma palavra pesada, mas se dá para definir o desempenho dele, é ridículo. Eu ia dizer fraco, mas fraco foi o do set câmera, que a gente vai falar mais à frente. O dele foi ridículo, realmente foi. Foi o pior dos pilotos da equipe dele. Eu diria que foi o pior piloto do campeonato, porque o Mazepin não sei nem se dá para considerar piloto. Mas realmente foi realmente impressionante. Foi muito ruim. A quantidade de tempo que ele demorou. Ele marca pontos já no início do ano, se não me engano. E depois passa um tempo gigantesco sem marcar nenhum ponto. Realmente, foi uma temporada ridícula. Eu não esperava nada disso. Eu não esperava ele campeão. Mas brigando por pontos, brigando por top 5 ali na segunda parte do ano, mais pro final, brigando por pódios, quiçá talvez uma vitória, fazendo aquela preparação final, aquela afinação final, como o Rosa falou, para no ano que vem vir para título. E ele, durante o ano, e principalmente no final do ano, e eu cito novamente a etapa de Imola, foi horrível o que ele fez lá, porque ele não conseguia se manter na pista. Eu não sei se tinha alguma coisa no carro dele, mas se tivesse, imagino que teria surgido na mídia, mas ele não conseguia se manter na pista. A gente teve safety car em todas as corridas, e sei lá, pelo menos dois deles foram por causa do Piquet, que não conseguia se manter na pista, ia brigar, se perdia, ia fora. Sabe, não parece o cara que venceu tudo aqui no Brasil, tá certo que os níveis de campeonato são totalmente diferentes, mas, quer dizer, é um cara que já tinha experiência de pista mesmo, de andar de Fórmula 3, de velocidade, mas ele parecia um cara que tinha subido do kart, tá assim, irreconhecível. Foi uma temporada pior. Eu acho que nem no pior sonho, do pior sonho dele, ele imaginava que fosse ter uma temporada tão ruim quanto essa. Confesso que foi tão ruim que, se você me perguntar, tá, o que a gente faz pra tentar melhorar, eu não sei te responder. Eu não sei se você colocar ele numa prema, naturalmente você vai imaginar que ele vai dar um pulo gigante de performance, até pelo carro que vai ter nas mãos. Mas no geral, até para analisar ele foi difícil, porque foi tão ruim que ele nem aparecia. Você tem que ficar esperando todo mundo para poder olhar só ele, para tentar ter alguma noção do que ele estava fazendo, do que não estava fazendo, etc.
E passando agora pro Sérgio Sete Câmara, agora vamos começar com você, Diogo, depois a gente passa pro Rosa, então, pra gente mudar um pouquinho, inverter a ordem. Eu vi uma evolução do Sete Câmara. Eu vou confessar a vocês, né? Eu tive o segundo semestre, foi um pouco atordoado. Alguns finais de semana eu tive que passar fora, então eu acumulei um monte de corrida. E eu estava atrasado com as três últimas etapas, então Nürburgring, Imola e Hockenheim, 9 etapas. Eu acabei vendo tudo essa semana que a gente está gravando esse programa. A gente está gravando na quinta-feira e eu comecei uma maratona na segunda-feira, foram 9 corridas. E eu vi uma certa evolução do Sete Câmara nessas 9 últimas provas, que me alegrou um pouco. Eu acho que não chega a passar uma borracha no início ruim de tudo que nós falamos dele aqui, mas talvez já dá para considerar o ano dele regular. Ele tava abaixo, né? A gente veio falando nisso. Ele fez, né, pole position nas provas, mas teve punição porque teve problemas de motor, teve que mexer no motor e teve que largar no fim do pelotão. Fez boas recuperações. Teve um incidente, né, em Hockenheim, que ele larga muito bem, mas é queima largada, é punido e tem que ceder a posição. Mas vi boas corridas. Tem uma que ele é o primeiro piloto não prema, né? Então, os 4 pilotos da prema, e ele vem ali na quinta colocação e termina na quinta colocação na primeira etapa de Hockenheim. Então eu acho que eu consegui ver uma certa crescente no Sete Câmara nessas últimas corridas, que me deixou um pouco menos decepcionado. Eu não tô aqui elogiando, veja bem, não tô falando que olha o Sete Câmara e tal, piloto da Red Bull, que testou na Toro Rosso, o novo nome do Brasil. Não, a gente tá o ano inteiro falando que ele precisa melhorar, que não tá bem, não tá legal o ano, mas eu queria salientar que eu enxerguei uma pequena melhora na reta final. Eu não sei se vocês compartilham da mesma ideia.
Eu até compartilho, mas é engraçado porque os resultados, eu tava com essa impressão, e agora olhando na tabela dos resultados, dá para comprovar que na última rodada sim tem uma certa melhora, mas isso aí ficou muito flagrante, né? Ele brigou com, chegou a brigar com as primas, como você chegou a citar em Hockenheim. Mas um pouco antes disso ele tem uma melhora, e você citou bem a parte das poles. Ele eu não sei se é azar, não sei como definir, mas ele consegue, eu posso dizer até com a sequência de poles. E ele não larga da pole nenhuma vez, porque tem punição de motor, tem isso, tem aquilo, ou perde a pole porque, sei lá, limite de pista. Cara, é impressionante como ele não conseguiu classificar bem e correr bem. E bem pra primeira corrida, né, que é a que define o primeiro qualifying. É impressionante, ele não conseguia encaixar isso, então ele sempre largava lá no final. Então, tinha pistas que permitia isso, e aí a gente até citou que a temporada como um todo sofreu muito em termos de ultrapassagens, foram pouquíssimas ultrapassagens. Acho que também está muito relacionado ao equipamento, mas enfim, isso é uma discussão maior para depois. Mas tinha pistas, por exemplo, Zandvoort. Não dá para recuperar em Zandvoort. O Stroll de Prema não conseguiu se recuperar em Zandvoort. Ele foi pro final do grid e lá morreu, e usou o resto da temporada como teste. Tem pistas que você não tem como sair. Simplesmente não tem como sair, né? Imola foi uma prova disso também. Ele tem problema na segunda corrida, e a terceira ele briga e não vem, não consegue subir. Então, eu fiquei... No início do ano eu tava muito decepcionado com ele. Eu continuo decepcionado, eu tava esperando mais por ser piloto Red Bull, por estar na equipe que cresceu bastante esse ano. Perdeu para companheiros de equipe diretos. Então, a temporada... Eu já até defini quando eu tava falando do Pedro Piquet. Pra mim, a temporada dele foi fraca. Eu esperava bem mais dele. Nessa segunda parte, dava para você ver, apesar dos resultados não mostrarem, mas dava para você ver que ele deu sim um pulo de qualidade. Ele vinha melhor. Os qualifies, principalmente, ele avançou muito nos qualifies, apesar de não conseguir converter isso em posição exatamente nas corridas. Mas ele vinha, ele brigava. Se você ficar prestando atenção nele, dá pra ver claramente que ele vinha, ele brigava. Ele conseguia algumas ultrapassagens. E aí ele tentava alguma ultrapassagem e ficava muito, muito apertado, ia bater, alguma coisa do tipo. E aí ele, sei lá, perdia duas posições, assim, de uma vez só. Não sei nem se por erro dele, mas mesmo porque era tão difícil fazer ultrapassagem, esse tipo de coisa na Fórmula 3, que às vezes o piloto ele é obrigado a forçar um pouco mais. E nessas forçadas um pouco mais, ele acaba se perdendo. Mas dava pra ver uma gana, sabe? O que realmente me incomodou demais foi a parte ali de Norris, Zandvoort, acho que até em Spa. Em Spa ele já começa a sofrer com punições de motor. Mas Norris e Spa realmente pegaram bastante. Pegaram bastante porque, apesar de ter conseguido um pódio em Norris, que eu também, honestamente, com todo respeito ao trabalho dele, mas eu acho que meio que caiu do céu, mas enfim, em Zandvoort principalmente, é impressionante como ele estava lá atrás, não dava para subir, porque como eu até falei, ninguém conseguia subir, Zandvoort é horrível para ultrapassagens, mas ele não mostrava pelo menos você não conseguia ver assistindo uma gana ou algo de vir para cima, algo de brigar. Em Hockenheim, ele vinha atrás das primas e não tinha como ele alcançar para brigar com as primas, com as quatro primas, mas cara, ele vinha travando pneu, ele vinha brigando, ele vinha enfiando o carro em cima de zebra, dava para você ver que ele, tá, eu tô tentando aqui meu máximo, eu tô tentando ir pra cima, coisa que ali mais pra Noro, Xing Zan, eu senti um pouco de falta. Ele tem uma evolução, isso não salva a temporada dele, até porque os melhores resultados dele foram lá no, na primeira parte do ano, né, apesar de a gente não tá gostando, mas ele ainda conseguia angariar seus pontos lá, sofrendo, mas ainda conseguia. Nessa segunda parte, os resultados não mostram tudo isso, mas ele deu sim uma evolução, quem acompanhou as corridas percebeu que ele deu, teve sim uma bela de uma evolução, mas ainda assim, não tira o estigma de temporada fraca, bem fraca, eu diria. Eu já falei isso nos 12 cafeterias e repito, eu não, pra mim, o câmera não merece tá no grupo da Red Bull. Eu tenho medo de ficar repetindo isso e surgir como o cara que persegue o câmera. Ou não é esse o meu objetivo. Eu quero que ele vá lá e faça sucesso e a Fórmula 1 exploda no Brasil mais ainda. Mas eu já citei isso durante o ano e vou citar novamente. O Callum Ilott, ele estreou no ano passado na categoria, tá? Ao meu ver, muito bem, mas ao ver da Red Bull, não tão bem. E ele foi chutado do grupo da Red Bull, inclusive na vaga dele entrou o Câmara. E o Câmara esse ano, no segundo ano dele, fez muito menos do que o Ilott, por exemplo, fez no ano passado. Então, assim, existe um milhão de... Imagino que existe um milhão de razões, talvez até comerciais, não sei. Mas eu, se eu tivesse esse poder, e não pensando como brasileiro, pensando apenas como uma pessoa que é, sei lá, um empresário ou alguém apaixonado por esporte a motor, eu não manteria o Câmara no grupo da Red Bull. Eu não sei qual o futuro dele, eu não sei se ele vai fazer um terceiro ano na Fórmula 3, eu não sei se ele tenta um pulo grande, que eu considero grande, já direto para a GP2, ou tenta um passo um pouco para o lado, eu diria, para a GP3. Eu não sei o que vem na temporada da próxima temporada do Câmara, honestamente. Eu sei que esse ano, em termos de performance, até deu uma melhorada, mas em resultado mesmo, me decepcionou, pelo menos.
Algumas informações, antes de passar para você, Rosa, falar do set Câmara. Primeiro, a briga com companheiros de equipe, né? O Joel Eriksson venceu corrida, o Nico Cari venceu corrida, dois companheiros dele. Tem um terceiro companheiro que a gente meio que desconsidera também, um chinês, né? O Zhou, que também é daqueles que a gente nem sabe ser piloto, como sendo maldoso como o Diogo foi com o Mazapan. E o Sete Câmara não conseguiu vencer, o máximo que conseguiu foi um terceiro lugar. Então, assim, é um carro que dava para vencer a corrida, porque dois companheiros de equipe venceram corrida. O Nico Cari talvez seja até uma comparação mais direta, porque os dois são os pilotos da Red Bull. Uma outra informação, para Macau ele vai correr de Carlin, então eu acho que já não sei se ele já tem alguma relação, ou se já não tem mais nenhuma relação com a Motorsport. Ele vai correr em Macau com a Carlin, e talvez já seja até a sinalização de não continuidade o ano que vem na Fórmula 3, ou se for continuidade, uma mudança de ares, porque não vai estar com a equipe dele em Macau, vai estar em outra equipe. E a gente não pode esquecer, Rosa, nessa análise do Câmara, já que a gente falou do Pedro Piquet, ano de estreia conhecendo as pistas, já é o segundo ano do Sete Câmara na Fórmula 3.
Foi um ano bem regularzinho, indo pro ruim do Sete Câmara, né? Ele tinha essa perspectiva de vitória que não conseguiu. Como você disse, os principais rivais, que eram seus companheiros de equipe, conseguiram. No final das contas, os três pilotos do time que a gente tinha que olhar com maior destaque, o Câmara foi o pior entre eles. O que eu só faço a ponderação, e isso nós temos que fazer, é que a Red Bull no Junior Team tem algumas metas que não necessariamente podem estar ligadas diretamente com o título ou não. Depende muito do time que você está. Ainda assim, é muito difícil acreditar que o Sete Câmara conseguiu atingir essas metas com os resultados pífios que ele teve, né? Na comparação direta com o Cari, assim, foi ruim. Para o brasileiro, ele em determinado momento, o outro piloto da Red Bull no campeonato conseguia lá o seu pódio e a sua vitória praticamente em provas seguidas, enquanto o Câmara lutava lá para aparecer entre os 10 primeiros, né? É muito, muito ruim, muito fraco. Eu considero a temporada regular, mas ainda assim muito longe daquilo que eu esperava para ele, né? E que se esperou principalmente quando ele conseguiu esse apoio. Porque quando você tem a garantia de correr tranquilo, vamos dizer, porque na parte financeira você não vai ter nenhum problema, eu tenho que procurar patrocínio. Não, patrocínio você tem. Você tem a pressão de conseguir resultados e não consegue, a coisa pode ser preocupante. Também não sei como que vai ser o futuro dele, o que que pretende. Ainda acho que ele pode evoluir, tem condições para isso, porque também, assim, mais uma pontuação. Por mais que eu tenha achado a temporada como um todo regular para ruim, na avaliação individual, prova a prova, em alguns momentos eu vi um Câmara agressivo, lutando por posição, com qualidade, sabe? Com manobras assim interessantes, mas é pouco você ficar lutando por 19º, 8º lugar no máximo. Tem que conseguir coisas melhores. E vendo ele, eu vejo um piloto que ainda pode as pessoas podem extrair alguma coisa a mais, mas ele tem que se ajudar e tem que conseguir os resultados em pista. Talvez com mudança de ares, por exemplo, se ele acha que a equipe atual não dá estrutura, e independente se tiver o patrocínio da Red Bull ou não. Claro, se tiver o patrocínio é melhor, porque, de novo, ele não vai ter aquela preocupação do dinheiro que muitos pilotos têm e que muitas equipes tiveram, que ao longo do ano deixaram até de competir por conta de problemas financeiros.
Além da Red Bull, ele tem a CEMIG e tem a Petrobras também, né? Quer dizer, tem a Red Bull que é gigante e tem os outros dois que também são dois gigantes.
Assim, a CEMIG e a Petrobras são os patrocinadores dele, né? Ele que leva o apoio. Houve uma especulação Petrobras, Toro Rosso, aquela coisa toda que começaram a surgir bem na época dos testes que ele fez. Então, sabe... desenharam um mundo que talvez não fosse verdade e às vezes até um mundo que é aquilo que o patrocinador quer, porque começa a estampar a marca e tudo mais, mas também depende do piloto, né, Diogo?
Exatamente, e tem muita questão do resultado que você falou no final do seu comentário. O Raposo falou do Green Azul, o Sete Câmara, ele tem a mesma quantidade de pódios que o Green Azul na temporada. São dois pódios, né? cada um deles tem dois pódios, isso em 30 corridas. Então, daí você vê o quanto ele deveu em termos de resultado. A performance até impressionou em alguns pontos, em alguns momentos, mas não basta a performance, né? Você tem que mostrar também, tem que concluir fechando o círculo e entregando o resultado no final. E resultado ele não entregou.
Então é isso, né? A gente acha que cobriu bem aí a Fórmula 3, né? Esse programa falando. A gente já está aí quase uma hora. Eu queria passar para vocês, eu sei que talvez vocês tenham algum destaque a mais que vocês queiram falar, vocês aproveitarem essa última palavra, fale-se agora ou cale-se para sempre. Eu vou começar dando o meu destaque. A gente já até falou dele, mas eu vou voltar a falar, porque me agradou muito o Callum Ilott, o inglês companheiro de equipe aí do Pedro Piquet. Vi boas corridas dele, bom desempenho. Na parte final, ele até termina em sexto no campeonato, porque ele não vai realmente bem em Hockenheim. Tem que abandonar algumas corridas por problemas no carro e tudo mais. Se envolveu em acidente também. Mas é um piloto que venceu aí duas corridas no ano e me agradou. Vi realmente desempenho, vi indo para cima, vi competitividade, vi agressividade, vi vontade de vencer, vontade de passar. Um cara que difícil de brigar com ele, sempre fazendo ultrapassagens e tudo. Então, para terminar a minha parte aqui, o meu destaque, fora Lance Stroll, fora os pilotos da Prema que a gente falou e os brasileiros, meu destaque vai para Callum Ilott. E você, Thiago Santa Rosa?
Olha, meu destaque, na verdade, não vai ser para piloto em si, e vai ser para o campeonato, até porque, como a gente está fazendo um review do campeonato, eu sinto que essa é a hora de falar, né? O campeonato, ele, como nós falamos, né, o Diogo principalmente mencionou no seu último comentário, tem 30 corridas, né, e ao longo da temporada tivemos pilotos saindo, pilotos entrando, equipes divulgando novos membros. Eu particularmente, eu achei que essa tendência para o final deixou o nível dele um pouquinho pior e também deixou e parou algumas dúvidas a respeito sobre o que vai ser do próximo ano. E aí que eu entro em detalhes dos pilotos. Pode ser que entre um ou outro piloto a gente tenha aí um que possa se sobressair. Eu acredito muito no Gunther, até por tudo que ele fez ao longo da temporada. É
muito,
um nome...
Muito provavelmente a gente deve ver um Mick Schumacher o ano que vem também.
E aí que tá. Será que o filho do Schumacher vai ter um campeonato competitivo o suficiente para ele despontar? Será que ele vai ter um campeonato como teve o Stroll ano passado, com mais de 30 carros? Ou vai ser o Stroll que esse ano foi campeão e aí teve 20 carros, mas em alguns momentos até com 17, com nível um pouco mais baixo, ou não o nível, mas assim, com um grid, com pilotos que podem ter um nível muito mais baixo. Então, assim, para o próximo ano, Qual o campeonato que nós teremos? Já é uma incógnita. Esse campeonato que surgiu tão assim expressivo, de repente já começa a retrair um pouco e talvez surja alguns problemas para o ano que vem. Tomara que essa tendência não siga, porque eu quero ver eu acho, eu não sei vocês, eu não tenho informação se Gunther ou Cassidy vão subir, mas eu quero ver eles ainda na categoria, pelo menos mais um ano, para depois ver eles em outras categorias, até numa GP2 direto, pular a GP3, já que a experiência ali de Fórmula 3 pode suprir isso, e também outros que a gente acompanha em outras categorias, ou até mesmo que estão vindo direto do kart, ver como que eles se saem num carro de Fórmula.
E, Diogo, antes de você falar, uma coisa que eu suspeito que possa acontecer para o ano que vem, e é suspeita minha, é coisa da minha cabeça, não tem absolutamente informação nenhuma, mas a gente sabe que Nelson Piquet sempre se mexe nos bastidores. Eu imagino o Pedro mudando de equipe, de repente evoluindo. Não sei se de repente até no Abocanha aí uma vaga na Prema, já que o Nelson já está com algumas ligações com a Mercedes e tal, já viu, já teve reuniões com o Toto Wolff e tudo, a Prema corre de Mercedes e tudo. Coisa da minha cabeça, não tem absolutamente informação nenhuma, mas eu acho que daqui a dias a gente vai ser anunciado aí, ou surpreendido, com a informação de uma mudança de equipe pro Pedro.
Não, eu acho que faz todo sentido.
E você, Diogo? Quais são os seus destaques finais?
Só completando o seu comentário do Rosa, lembrando que o Stroll sai da Fórmula 3, tá? O Gunther, ele já. Essa foi a segunda temporada dele na GP3. A temporada passada ele fez de Muck. Eu não acho que ele vem para uma terceira temporada. E o Russell, ele também já fez. Essa foi a segunda temporada dele na Fórmula 3. Eu também não acho que ele vem para a terceira temporada. Até porque é um cara que já é piloto da Lexus, meu Deus, eu não lembro se foi da Lexus. Mas ele já é piloto regular do Super GT. É um cara que ele tem uma certa debandada para o mundo dos GTs, para o mundo dos protótipos. Eu não sei se ele continua aqui, não. Então, pelo que eu estou pensando, das quatro vagas, pelo menos três. Dos quatro carros, pelo menos três, muito possivelmente, vão estar vagos na Prema. E aí, eu acho que para pegar uma vaga dessa aí para o Piquet, grandes chances. Mas os meus destaques, eu até peço licença, porque eu tenho um monte de destaque, mas, sendo rapidamente, em termos de piloto, eu até falei, né, durante esse programa sobre o David Beckman. O David Beckman é basicamente um absurdo de 16, 17 anos. Acho que ele já virou por 17 anos, mas ele não começou, ele não fez as primeiras rodadas do campeonato. No caso foi Paul Ricard e Hungria, porque ele não tinha idade suficiente, né? Ele só começou a partir de Paul, e já começou em Paul, né, circuito de rua aí, chovendo pra caramba aquele ano. E esse moleque impressionou demais. Ele já vem de um histórico bem interessante nas Fórmulas 4, tanto na italiana quanto na alemã, né, que a gente chama de ADAC ou ADAC Fórmula 4. E vindo para a Fórmula 3, ele realmente me impressionou demais mesmo. Eu não vou dizer que é o cara, e aí partindo do princípio que imagino que ele vai passar mais. No próximo ano ele vai estar na Fórmula 3. Eu não sei se ele é o cara pro título, porque hoje ele tá na Muck. A Muck, não, infelizmente, não é mais aqui para título. Não sei se ele pode colocar uma vaga aí mais para frente. Enfim, é pensar muito agora. Mas em termos de qualidade, esse menino me impressionou de uma forma absurda. Realmente me impressionou muito. E o outro que me impressionou demais também foi o Joe Eriksson. Eu já falei dele demais nos últimos programas. É um cara que chegou meio sumidão. Apareceu demais, liderou durante todo o ano essa motopark, que vamos lembrar de novo, tem dois pilotos da Red Bull dentro dela, e ele pegou isso, liderou a equipe. No meio do ano ainda conseguiu um contrato com a BMW, ele hoje é piloto júnior da BMW, pro próximo ano deve começar a fazer alguns trabalhos em categoria de GT, mas sim, é um garoto que tem um futuro aí que parece bem interessante. Esses dois que eu citei são rookies, completamente rookies, e impressionaram bastante.
Só do Eriksson, antes de você mudar de piloto, né? Não tem, apesar de ser sueco, não tem parentesco nenhum com o Marcus Eriksson da Fórmula 1, mas é irmão do Jimmy Eriksson da GP2.
Exatamente, exatamente. É igual o Julian Palmer e o Will Palmer, né? O bom é o Will, que é o irmão mais novo. Mas isso é comentário para outra categoria. Eu queria, não falar, não, na realidade, não falar mais do piloto em si da categoria, já para o próximo ano, porque se eu falei que esse ano a gente teve uma série de jovens pilotos chegando e me impressionaram bastante, e essa é o quê da categoria, né? Realmente pegar esses pilotos bem jovens e maturar eles, não necessariamente da onde o Max Verstappen passar um ano e jogar para cima, mas maturar eles ali um ano, dois anos, talvez até três, acho que três possa ser demais, mas dar uma maturada neles. E além dos nomes interessantes desse ano que foram rookies e que devem permanecer para o próximo ano, tem um pessoal muito bom que deve chegar. Ainda não está certo, ainda não foi confirmado, anunciado, mas muito, muito, existem grandíssimos indícios de que um britânico, que eu sei que o Raposo é fã e eu sou fãzaço, super assumido, chamado Lando Norris, ele deve estar chegando na categoria no próximo ano. Esse menino acabou de varrer tudo quanto é a Fórmula 3.
Será, Diogo? Eu não esperava que ele fosse a Fórmula 3, não. Eu já esperava um GP3 para ele, ou alguma, um V8, Fórmula V8. Eu até ficaria decepcionado se ele fosse para a Fórmula 3.
Não, eu acho que é um pulo muito grande. Um homem com calma. Ele é muito novinho, cara. Ele é muito novinho. Porque ele impressionou, realmente. Como eu falei, ele varreu o Toyota Racing. Ele ganhou 3 campeonatos no ano, gente. Pronto. Eu não vou entrar em detalhes, é só isso. Ele ganhou 3 campeonatos de base mundiais em um ano. Eu acho que sim, eu acho que é possível um pulo. Tanto pra Fórmula 3 quanto pra GP3. Pra Fórmula V8 eu não vejo, e torço pra que não, porque eu acho que dali não vai sair muita coisa. E GP2 pra mim é um pulo gigante. Então pra mim é ou Fórmula 3 ou GP3. Qualquer uma das duas eu tô satisfeito. Talvez fazer igual um Leclerc, né? Que pulou pra Fórmula 3 pra depois pular pra GP3, fazer só um aninho de Fórmula 3, não sei. Mas é uma possibilidade desse menino chegar. Ele participou da etapa de Hockenheim, mas não apareceu porque é uma regra louca que não vale a pena entrar em detalhes aqui, que ele já tinha uma série de testes.
Vai correr também em Macau.
Macau, exatamente, foi preparação, né? Mas ele já tinha uma série de testes com a Fórmula 3, então ele não podia mais se qualificar, ou ia qualificar e não ia valer, enfim. Eu sei que ele largou do final do grid em todas as três corridas, não teve muito bem como sair lá de trás, então ele não mostrou aqui. Mas ele vai para Macau, não sei se também se vai conseguir mostrar tudo em Macau, mas é um garoto muito bom, futuro enorme. Se ele tiver nessa categoria no próximo ano, é um que tem que se olhar. E a gente também fala de GP3, né? Vai falar nesses especiais mais pra frente. Se for pra lá também, é um garoto pra se olhar. O próximo ano, esse ano foi super interessante em relação a pilotos jovens. O próximo ano tem tudo pra também ser bem interessante. Vamos ver.
Com certeza. E espero que vocês tenham gostado desse especial da Fórmula 3. Semana que vem a gente volta com mais um Cafeteria, provavelmente falando de Blank Pain. Já aí unindo o Sprint com a Endurance, que é outro campeonato que já acabou. E a sequência é campeonatos acabando, a gente vem aqui fazer esse especial. Então, vocês sabem quais são as categorias, escrevam pra gente, manda seus e-mails, manda seus comentários, porque a gente vai ler tudinho. Daqui a pouco vem DTM, daqui a pouco vem NASCAR, Moto 2, Moto 3, GP2, GP3, WRC, WTCC, das categorias que já estão acostumados a ouvir a gente falar aqui. Então não deixe de escrever pra gente também aqui pro Cafeteria, assim como vocês fazem com Café com Velocidade, mandando as suas dúvidas, seus comentários, suas questões e tudo, que com certeza será lido. Um abraço para todo mundo e até a próxima edição.
Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.